Estimadas deputadas e deputados, público presente, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela TV Alep, demais canais digitais, senhoras e senhores. Neste dia 27 de setembro, celebramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é instituída pela Lei Federal número 11.584, de 2007, e a data reacende um momento de reflexão e debate sobre a importância da doação de órgãos, a importância da doação da vida. Portanto, como médica e defensora do SUS, não poderíamos deixar de destacar a relevância desta data e colocarmos aqui alguns fatos importantes e imprescindíveis para a doação de órgãos. Quando constatada a morte encefálica, que é irreversível, o óbito da pessoa é declarado e, nesta situação, os órgãos e tecidos podem ser doados para transplante, mas apenas com o consentimento familiar, sob a Lei número 9.434, de 1997, conhecida como a Lei dos Transplantes, que estabelece que a doação de órgãos após a morte só pode ser realizada quando for constatada a morte encefálica. Quando o óbito ocorre por parada cardíaca, ela pode ser apenas realizada, essa doação, de tecidos, como córnea, pele, músculos, tendões. Os órgãos, nesse caso, não podem ser doados. O Brasil possui aquele que é considerado o maior programa público de transplantes no mundo. De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplante, o SNT, o Brasil registrou 1 milhão e 900 mil doadores efetivos de órgãos entre janeiro e junho de 2023. O número é 16% superior ao contabilizado no mesmo período de 2022. É o maior dos últimos 10 anos. Com o avanço, foi possível a realização de mais de 4 milhões e 300 mil transplantes só no primeiro trimestre de 2023. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplante, os órgãos mais transplantados durante o período foram rins e fígado, e também transplantados coração, pâncreas, pulmões, além dos transplantes multivisceraisO levantamento ainda indicou um aumento de 30% do número de transplante de pâncreas, 20% no transplante renal, 16% nos transplantes de coração e 9% nos transplantes de fígado, em relação aos transplantes de córnea no primeiro semestre de 2023. Foram realizados também 7.810.000 procedimentos, sendo 15% também a mais em relação ao ano passado. Para os transplantes de células-troncos hematopoiéticas, também conhecida como a medula óssea, transplante de medula óssea. Nosso país, ele possui um sistema universal e confiável, disponível para toda a população, independente da condição social, independente da condição de classe, de gênero, de qualquer outro fator, nem que ele esteja na rede pública ou privada, sendo atendida em qualquer âmbito hospitalar. Esse sistema de doação, de transplante de órgãos, ele é feito de forma criteriosa, com análise científica muito embasada. E é por isso que nós somos referência de transplante de órgãos no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil conta com 80.250 pessoas na fila de espera para transplante de órgãos. Desse total, 37 mil pessoas estão esperando um rim. Logo em seguida, aparecem os transplantes de córnea, de fígado e de coração. A lista de espera para o transplante atende a esses critérios que eu falei, com objetividade, como idade, como a gravidade do caso e como o atual quadro clínico do receptor. Esses parâmetros de classificação, senhoras e senhores, são previamente aprovados pelo Ministério da Saúde, baseados na melhor literatura científica, com a participação de especialistas e de entidades médicas, valendo tanto, como eu falei anteriormente, para o setor público e para o setor privado de saúde. Afinal, a lista de espera é única, é universal. É importante falar nesse sentido, que não custa afirmar que de nada importam as condições econômicas, a fama, que esteja aquela pessoa esperando determinado órgão na lista de espera. Portanto, aqui, quero repudiar veementemente, as afirmações falsas envolvendo o transplante cardíaco do apresentador Fausto Silva, o Faustão, realizado recentemente. Na ocasião, postagem nas redes sociais e até mesmo alguns vídeos da internet acusaram o apresentador de ter furado a fila de espera. O que não aconteceu, o que aconteceu de fato, é que o apresentador, ele tinha todas as prerrogativas e pré-requisitos para ser o receptor do coração naquele momento. Para ser o receptor que estivesse compatível com o doador que teve uma morte encefálica naquele momento. Além de demonstrar isso, um absoluto desconhecimento do Sistema Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, tais afirmações, elas prestam um verdadeiro desserviço ao país, porque coloca em xeque o funcionamento da nossa rede de transplante, que é um motivo de orgulho aqui no Brasil para o mundo inteiro. Pelo nosso lado, cabe apenas lamentar profundamente tais medidas, cobrando punição dos responsáveis pelas fake news e trabalhando com empenho, com afinco, no sentido de reafirmar a seriedade da fila nacional de transplante. Por isso, defendemos campanhas públicas e periódicas sobre a doação de órgãos. Tais medidas servem não apenas para alimentar a lista de possíveis doadores, mas também informar o público leigo acerca do funcionamento do sistema. Afinal, informação falsa é combatida com conhecimento e informação correta. Com o objetivo de estimular a doação de órgãos no estado de Pernambuco, ressaltamos a existência de um projeto de lei da nossa autoria, de número 41.4115, de 2023, e na proposição institui a política estadual de conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos. A medida tem como objetivo, dentre outros, informar e conscientizar a população sobre a relevância da doação, contribuindo para a formação de consciência doadora da sociedade pernambucana, promovendo a discussão, o estabelecimento, esclarecimento científico e a desmistificação de temas e, de, principalmente, de fatos que não condizem com a realidade e estão à parte do mundo científico e das teorias científicas que são embasadas para que haja essa doação de órgãos. Treinar profissionais de saúde, inclusive mediante disponibilização de material específico. Nesse sentido, desde já, renovamos o nosso apelo pela apreciação da matéria dos órgãos técnicos colegiados deste poder legislativo e a sua posterior conversão em lei. Por fim, aproveitamos o ensejo para fazer um apelo direcionado à população. Sejam doadores e conversem com seus familiares sobre o potencial interesse em doar órgãos. Busquem informações sobre o tema, vencendo o medo e o desconhecimento. A corrente de vida agradece. Um doador, uma pessoa que é doadora, ela é capaz de melhorar a qualidade de vida e de salvar a vida de pelo menos 8 pessoas. 2 córneas, 2 rins, coração, pulmão, fígado, além de pele, além do músculo, além de nervos, de tendões, que podem estar sendo recebidos por outras pessoas, não apenas para salvar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas no nosso Brasil. Quero aqui agradecer a atenção de todos e falar da minha alegria e a receptividade que tive ao fazer parte da Comissão de Finanças hoje pela manhã, substituindo o deputado Antônio Coelho, por indicação do líder da bancada do União Brasil, e que estive e estarei lá em todos os momentos para fazer da sociedade pernambucana e de Pernambuco um lugar melhor para a gente viver. Contem com a minha disposição, com o meu trabalho e com a minha garra, para que a gente possa trabalhar todos os momentos pelo nosso Pernambuco. Muito obrigada a todos.